queria falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não me enganou. Te conheço bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Se amor de pressa me beijou, disse eu te amo que já decorou. Me deixou perdido. Não me olhou nos olhos ao tomar café. Ficaram por menos de um segundo. Um beijo gelado pra se despedir. Num silêncio que dizia tudo. Entrou no seu carro, me ligou o som. Ciclo de Javan foi saindo do tom. Ao te ver, eu sei.
É, meus amigos, SambaCast tá no ar, num programa mais que especial. Você já ouviu aí a música de abertura, a música que tá na boca do povo hoje em dia. Estou eu aqui mais uma vez, Daniel Gomes, com Wagner Samento, é o meu amigo, todos os podcasts junto comigo, para falar sobre... Eu já coloquei no Twitter, Wagner, isso. Eu falei o seguinte para anunciar esse programa. Uma das maiores bandas da história do pagode, mas também uma das mais subestimadas. Eu quero saber se você está comigo nessa visão e quero que você fale já um pouquinho sobre Pique Novo. Esse é o programa 30 anos do Pique Novo, meu amigo. Vamos botar para arrombar.
Fala, Daniel. Pique Novo, meu amor. Pique Novo gigante, né? Acho que você já resumiu bem. Com certeza, pela história, pelo repertório, pelos sucessos, está entre os maiores e, infelizmente, acredito que não tem o reconhecimento que merece. A gente até começou aí o nosso programa com Ligando os Fatos, de quem é mais novo, ou quem não é um habituê do nosso pagode, pode ter começado a ouvir, pode ter descoberto a voz do Duzão, junto ali com De Propósito, com Vou Zoar, no Churrasquinho do Menos é Mais, mas é uma música que o Pique Novo gravou, música do Pique Novo, de 2009, ou seja, o Pique Novo já tinha colocado no mundo aí 11 anos antes do Menos é Mais estourar com ela aí em 2020. E esse programa é para mostrar que o Menos é Mais, digamos assim, ajudou de alguma maneira, será, a recolocar o Pique Novo em evidência, mas que o Pique Novo é muito mais do que isso, né? São, como você bem falou, 30 anos de história, 3 décadas. É até curioso porque alguns grupos, a gente já debateu sobre isso, Daniel, quando a gente vai estudar para o nosso podcast, a gente tem um pouquinho de dificuldade de identificar o ano de nascimento, de surgimento, digamos assim, do grupo, né? Porque as informações, principalmente que a gente tem na internet, são escassas, né? Às vezes é entrevista dos integrantes, às vezes está em algumas páginas, às vezes na própria página do grupo, enfim. Então, assim, tem página do Pique Novo que coloca o grupo como tendo surgido em 1989. Então, seriam mais de 30 anos. Mas o próprio Pique Novo, no perfil deles no YouTube, enfim, eles dizem que são de 1992 e, em 2002, eles lançaram, o que reforça essa informação, em 2002, no quarto CD deles, eles lançaram Pique Novo 10 anos. Então, teoricamente, os caras são de 1992 mesmo. Foi aí que nós vimos uma ocasião, uma data fechada, redonda, importante, para a gente poder debater esse grupo que tem tanta contribuição, né, Daniel, para o nosso pagode.
Exatamente. E só para coroar, né, esses 30 anos aí, o Pique Novo vai gravar um DVD, tá, esse ano. Deve, enfim, resgatar vários sucessos ao longo da carreira. Vai gravar no dia 29, amanhã, Wagner. 29 de julho, a gente tá gravando hoje, no dia 28 de julho, obviamente que você que vai ver esse programa, você vai ouvir qualquer época do ano, porque a gente vai mergulhar na história do Pique Novo, mas só para situar assim, a gente tá gravando no dia 28 de julho de 2022, e o Pique Novo grava um DVD amanhã, Wagner, amanhã, que deve ter, né, esse brinde aí aos 30 anos de carreira. E para situar, você que é novo, que tá chegando no SambaCast agora, ou o pessoal que já ouviu outros episódios, a gente já fez alguns episódios falando de aniversário de bandas, a gente resgata a história, mergulha, vamos voltar no tempo. E é isso que vai acontecer também nesse programa. A gente vai mergulhar na história do Pique Novo. Vamos passear um pouco pelos álbuns do Pique Novo. Vamos relembrar sucessos do Pique Novo. Você vai ouvir muita música na versão original, de estúdio do Pique Novo. Quem sabe, né, Vaga? A gente pensaram com algumas gravações aí do Pique Novo e de outros artistas também que fizeram sucesso. Vamos chacoalhar aqui o baú do Pique Novo. E essa viagem vai começar agora.
Abre seu coração, mas abre seu coração e cante com muita emoção. E deixa, deixa o Pique Novo entrar.
Toda vez que a gente fala de, a gente faz um programa desse jeito, com esse formato, né? A gente começa lá de trás. A linha do tempo, o Wagner já traçou aí, né, um grupo de 92, né? Eles dizem de 92, 30 anos, então
vamos ter muita música, então, né, Daniel? Vamos quebrar o editor, né?
O editor, meu amigo, está lascado. Está lascado.
Pique Novo tem sucesso, viu? Eu posso facilitar a vida do editor. Ah. Algumas músicas eu mesmo posso levar no gogó aqui. Você sabe que eu tenho esse talento aí.
Eu tô
Mas
achando...
pra galera poder ir. Tá ouvindo, pô, eu não sabia que essa era de Pique Novo. Eu tenho certeza, Daniel. Eu tenho certeza. Obviamente que quem é secão do pagode feito a gente vai saber que a música é do Pique Novo. Mas tem muita música que quando a gente botar pra tocar durante o programa, a galera vai ouvir e dizer, puta que pariu, essa eu não lembrava que era dos caras, não. Essa eu não sabia.
Mas
essa
você...
eu lembro com fulano, essa eu escuto sempre no pagode, na roda de samba, na mesa ali no churrasco, mas não sabia que era dos caras. E os caras têm muita música, né?
Mas você tá achando que o ouvinte do SambaCast vai preferir ouvir a música no seu gogó do que com o Liomar? Você acha isso?
Jamais. Eu só tô dizendo que eu posso facilitar a vida do editor.
Eu tô achando que você pode facilitar a vida do editor e pode quebrar a audiência. Então, entre as duas coisas,
vamos deixar pra lá, né?
Eu
vamos
prefiro
dar
que o
trabalho
editor
pro
se
editor,
lasque.
né?
Que ele trabalhe.
Vamos dar trabalho pro editor.
Mas vamos
Mas
lá, então.
são 13 álbuns, né, Daniel? Pelo menos.
Uhum.
São 13 álbuns, enfim. Tem também algumas discordâncias aí em relação a esses números, alguns trabalhos que a gente considera ou não considera como álbum, enfim. Mas, na média, pelas fontes de informação que a gente pesquisou, a gente pode contabilizar aí, em 30 anos, 13 álbuns, dá quase um trabalho, um álbum lançado a cada 2 anos. Eu acho que é uma média ok. O Pique Novo ele vive no começo da ele demora um pouco. Ele é de 1992, mas o primeiro disco ele só sai em 1997, então já são 5 anos aí. Primeiro de ralação, os caras tocando muito no, no nos subúrbios cariocas, tocando muito nas noites, em festa de formatura, tudo mais, até conseguir viabilizar uma gravadora, conseguir gravar um trabalho, conseguir ter as músicas próprias, entoar as músicas próprias, né, em vez de estar cantando nos pagodes da vida aí. E aí, principalmente nessa primeira década, é um ritmo muito muito intenso, digamos assim, de trabalho. Depois esse ritmo ele vai oscilando um pouquinho ao longo dos 15 anos seguintes, a gente pode dizer assim, sabe? Então é um grupo que também passa por altos e baixos, meio que até como o pagode em si passa, né? Assim, eles bombam naquele boom do pagode dos anos 90, eles decaem um pouco quando o pagode também sofre uma oscilação, mas aí sempre some um pouquinho, volta à tona, some um pouquinho, volta à tona. Tiveram esse renascimento importante a partir da releitura que o Mendes é mais deu, de Ligando os Fatos, e é isso que a gente vai trazer no nosso programa.
Você levantou duas bolas importantes já nessa tua fala. Primeiro, esse negócio do Pique Novo está sempre se remodelando, e isso você vê na formação do grupo. Muita gente saiu ao longo do tempo do Pique Novo, a formação do Pique Novo lá de trás até essa atual. Ela tem diversas mudanças, tá? Mas eu já falei de Liomar antes, então não vou ser injusto com o restante da banda, né? Papai Liomar, obviamente, é o Gol de Ouro que leva. Enfim, acho, na minha humilde opinião, um dos melhores cantores que a gente tem no pagode. Também sofre o mesmo mal que o Pique Novo sofre, né? Eu acho que é pouco reconhecido. Então tem Liomar, tem o Cezinha, que se esse programa chegar até os caras, Cezinha, eu te amo, E você formou muito cavaquinista, inclusive aqui em Recife. Formou demais. É um monstro. Cezinha, que para mim também é um dos melhores cavaquinistas que tem no pagode. E também a galera fala pouco do Cezinha. Cezinha é um monstro. Cadu, Nego Binho, Binho Percussão, Edson Cigano, Renatinho. Esse é o pique novo, mas ao longo do tempo muita coisa mudou. Ah.
Deixa eu só dois parênteses aí,
Ah.
já que é um programa histórico, um programa sobre história,
Certo.
você acabou de dar deixa, você falando aí da formação atual do Pique Novo, Daniel. Pique Novo teve duas baixas importantes aí, uma delas trágica, né? A gente pode recordar bem em 2003 um dos membros mais importantes aí, o Rogerinho, né? O Rogerinho Pique Novo. Foi assassinado numa tentativa de assalto. Estava voltando de um show com o Renatinho, que é um integrante que se mantém no grupo aí até hoje. E um show no, acho que no Leblon, na zona sul do Rio. O carro foi interceptado e tal, em Madureira. E aí ele leva um tiro no rosto e morre, né? Tem até uma história curiosa, o Xande compareceu o ML, o Revelação estava começando a bombar nessa época, enfim, o Renatinho ficou muito traumatizado com isso que aconteceu, e o Renatinho ele até relata que quando falou para os caras que eles eram do Pique Novo e tal, os bandidos pararam de atirar, sabe assim, viram, porra, porque era um grupo muito conhecido no subúrbio carioca, né, que começou ali, sabe, então os caras meio que param, não levaram nada, fugiram. E o Pique Novo teve que tocar o barco aí com essa tragédia aí, né? Com essa tristeza que foi a morte do Rogerinho. E eles têm um outro integrante, o Emerson Batista, que saiu do grupo e virou pastor. Hoje ele é cantor gospel, virou pastor, enfim. Então são duas histórias, uma trágica e uma meio
Curiosa,
curiosa,
né?
né? Você
Curiosa,
vê na
é.
bio, no perfil dele, ele diz que pecou muito, mas encontrou Jesus, né? Amém, né? Paz do Senhor.
Exatamente. E você falou aí do ano da morte do Rogério, né? Vamos chamar muito também de Rogério Pique. É 2013 esse ano, né? 2003.
2003.
2003
Isso,
esse ano.
2003.
Então, é, realmente já tem um Pique Novo, já tem uma senhora de uma estrada aí também, quando isso acontece, essa fatalidade. Mas, Wagner Sarmento, me permita fazer o seguinte. É, você falou sobre quando o grupo nasceu e esse período que o Pique Novo teve, até lançar o primeiro álbum, que a gente vai chegar nele agora, né? Vamos passar essa linha do tempo rapidinho. E você falou que existem algumas divergências em relação ao que se considera álbum, ao que não se considera. Vamos mergulhar no tempo agora e começar a traçar essa linha do tempo. Eu acho que no primeiro disco não tem muita, não tem muita conversa, né? É 97 de fato, né?
Isso,
É 97.
1997, em
Isso,
cada
em cada
esquina,
esquina.
primeiro trabalho.
Isso. E, inclusive, eu peço aqui, né, as pessoas que escutam o SambaCast, que quem tiver curiosidade, procura aí no Google a capa desse disco, que para mim essa capa é maravilhosa. Essa capa é maravilhosa. 97. Eu não vou dar muita ali, não. Eu prefiro que vocês vão lá olhar. Quem tiver aí com tempo, tá no Google, tá no trabalho, tá no trânsito, enfim. Quando tiver um tempinho, vai e procura. Pique Novo em cada esquina no Google, bota imagens. E essa é a capa maravilhosa que abre o trabalho do Pique Novo para todo o Brasil, né? A Paradox Music, que é a gravadora na época. E aí, Wagner Sarmento, vamos falar do que a gente gosta. É música. E esse álbum já traz umas pancadas que, quando você for lembrando, eu já vou avisar o editor. Editor, vá colocando a trilha aí na versão original, na versão desse disco. Wagner vai levantar a bola do que tem nesse disco aí e o editor vai trabalhar agora. É contigo, Wagner.
Eu vou fazer o seguinte, meu amigo. Eu vou pegar um voo pro Japão, certo? Enquanto eu tô pegando o voo, bota o editor para trabalhar. Toca essa brincadeira aí. Inclusive, a gente tem muita gente do Recife, temos um público fiel no Recife. Essa é um hino aqui no Recife, viu? Essa é um hino aqui no Recife. Toca aí, meu editor.
difícil até pra me sustentar. Deus aperta, mas não enforca. Eu sabia que ia melhorar. O empresário japonês me viu batucando no terreirão. Finalmente chegou minha vez. No outro mês eu já estava no Japão. Conheci uma linda japonesa que adorava dançar miudinho,
miudinho, miudinho.
Nosso amor era uma beleza, ai, 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 ai. Aquele olhar apertadinho. Voltei com saudades, mas tô infeliz. Ela faz tanta falta pro meu coração. Se ela não vier pro meu país, eu volto correndo pro Japão. Meu amor oriental, sem você meu preto chora. Vem brincar meu carnaval, vem sair da minha escola.
E aí, Daniel?
Inclusive,
já ouviu
tivemos...
muito pagode essa daí, hein?
Não, e tivemos a honra de falar com um dos autores da música, né? Um dos compositores, vovô Ronaldo Barcelos, que mora no nosso coração, cara que ajudou muito também o SambaCast, foi um dos nossos primeiros entrevistados. E ele fala, né, nessa entrevista que ele dá pra gente, né? Você cutuca ele, né? Você pergunta pra ele se esse amor oriental existe mesmo. E Ronaldo brinca pra caramba com isso, também é curioso. Quem tiver também aí ouvindo no Spotify, Deezer e tal, você tem acesso aí a outros programas do SambaCast, procura a entrevista com Ronaldo Barcelos, que é um dos compositores, junto com o Lourenço. Essa música aí, Amor Oriental, você acabou de ouvir, era um dos grandes sucessos desse disco. Um dos grandes. Um dos grandes. Que também tem outros. Vai, Wagner.
Rapaz, eu separei, porque como é muita música, senão certo. O programa não acaba nunca.
É,
eu separei
verdade,
duas
verdade.
Músicas desse primeiro. Se você tiver alguma outra, você acrescenta. Mas eu tinha anotado Amor Oriental, que eu acho... Enfim, sensacional, um dos pagodes, tem uma levada absurda, a temática, enfim, a introdução é brincadeira.
É coisa
assim.
Linda, é coisa linda.
Ela é toda foda. E a outra, que muita gente, eu inclusive, que eu tomei um susto, não lembrava, Suprassumo do Amor, Daniel, mais um hino do nosso pagode, música belíssima, do gigante Flávio Cardoso, com Luiz Cláudio Picolé, muita gente associa ao Que Loucura, Daniel. E é uma música que foi inicialmente gravada pelo Pique Novo. Que Loucura nem existia, né? Que Loucura estava começando ali a saída ali, o Delcio saindo ali do grupo Raça, e o Que Loucura meio que no embrião ali, que é 98 para 99, que o Que Loucura entra em cena com aquele Dream Team ali.
Isso.
E o Suprassumo do Amor é uma música de arrebatar, né? Muito regravada aí nos anos posteriores. Pericão regravou recentemente, enfim. Vamos dar o play, que inclusive a versão do Pique Novo, essa versão original aí do Pique Novo, é uma coisa linda também, assim. É impressionante como esse disco, musicalmente, ele é bonito, sabe? Os caras mandam muito, assim.
Peço perdão, eu não quis, foi sem querer o que fiz. Não tive tal pretensão de emudecer teu olhar e sem querer magoar o teu frágil coração. Só não posso te esquecer, pois você é a luz que me conduz aonde for. Se me quiser perdoar, com prazer vou se levar ao suprassumo do amor.
Nesse disco aí, inclusive, você já falou de musicalmente, o disco é maravilhoso assim, é bom pra caramba mesmo, mas tem uma parada que me impressionou, que é o seguinte, É um disco de 14 faixas ali, que é o que se fazia na época, basicamente é esse número aí. Mas eu fiquei, Wagner, impressionado com a quantidade de compositor foda que eles colocaram nesse disco. Meu irmão, toda a música praticamente é de um monstro. Esse disco tem compositão de
Liste os nomes aí, liste aí, liste aí,
composições
por
de
nome, por nome.
Chiquinho dos Santos tá lá, Flávio Cardoso tá lá, Picolé, Delcio Luiz, Arlindo, Marquinho PQD, Vovô Ronaldo Barcelos, que já falamos aqui. Ó, Ademir Fogaça tá lá. Anderson Leonardo.
Adalto Magalha,
Adalto Magalha. Anderson Leonardo tá como compositor. Anderson do Molejo. Meu irmão, Salgadinho.
o trio, né? Mito, Papacassa e
É
Salgadinho.
isso, Salgadinho no trio. Meu irmão, Elinho do Salgueiro, que tanto fez pra Revelação, tá também. Meu irmão, é uma galera, assim, é uma parada impressionante, pô.
É a antologia do pagode resumida em um disco.
É isso
É
aí.
isso. É isso. Dos compositores, assim, os grandes, eu acho que se você for ver ali, obviamente que vai faltar. Tem Alexandre Pires, Lourenço,
É com
você não
Lourenço, é.
citou. Então, assim, vai ter um ou outro aí dos grandes compositores da época que não estavam. Você vai ter o Prateado, não tá aí, o Carica não tá aí, entre os compositores, o Leandro Learte não tá. Mas, assim, eu acho que você tem 70, 80% dos grandes compositores dos anos 90, de fato, incluído nesse disco, Daniel. Muito, muito, muito boa leitura, assim, muito bem observado. É de fato uma seleção que os caras conseguem reunir.
E o foda é conseguir reunir isso no primeiro disco, né, pô? No
Somente.
primeiro.
Chegaram mal, né? Chegaram fraco, né?
Exatamente. E aí o Pique Novo vem com esse disco em cada esquina. 97 é o ano, como já lembramos aqui. E é desse jeito que o Pique Novo lança um trabalho para o Brasil inteiro ver. É dessa forma que a trupe do Pique Novo ali, ela aparece com esses arranjos que você já ouviu aí, né, no nosso programa. Os arranjos originais do Pique Novo, porra, coisa linda também, musicalmente, Wagner já falou. CD, monstro, monstro, monstro. Pouquíssimos grupos conseguem começar desse jeito, reunindo pelo menos um Dream Team aí de compositores, assim, negócio absurdo. E não tinha como esse disco ter pelo menos dois sucessos assim, acho que era impossível. Até pela turma que se juntou para poder contribuir para esse disco aí, para esse álbum. Então a gente finaliza bem o Em Cada Esquina, né, Wagner? Desse jeito. Eu quero fazer mais uma observação desse disco e ir para o
Não, não,
restante do.
vamos embora, que tem muita coisa pela frente,
É,
né?
vamos embora
Demora
que
aí
aí.
98, eles ainda botam para moer aí, para render o ano de o disco anterior e
Isso.
lançam Pelas Ruas em 1999, que é o segundo disco. Que
É o
aí vem
segundo
com
disco, isso. É,
três
não.
pelo menos,
É isso. É
três
isso, assim,
pedradas.
bicho.
São três. Duas que, inclusive, estão entre as maiores aí, acho que talvez as duas maiores ou entre as maiores, o top 5 aí do Pique Novo, com certeza.
E aí a gente falou o quê? Do primeiro disco, que era muito compositor fora, não sei o quê. Aí esse disco vem também. Uma galera pesada. Mas eu vou fazer o que eu já fiz no disco anterior. Wagner Sarmento é o responsável por levantar os sucessos. Talvez já pensar ali, Wagner, os compositores, né, das músicas, porque eu já tô vendo aqui que tem uma música, pelo menos, que a galera. Porra, uma não, duas, pelo menos, que é absurdo. Mas enfim. Vai, cita esses sucessos, editor, se liga, bota pra rodar, e depois a gente vai também listar o
Veja,
restante desse
são.
disco, que é mais um da mesma gravadora, né? Do Pique Novo na época, que era
Exatamente.
a Paradox Music. Vai, Wagner Sarmento.
São pelo menos dois sucessos assim, absolutos e incontestáveis, que estão entre os maiores desses 30 anos do Pique Novo.
O primeiro.
E uma que é, para mim, é sucesso também. Talvez nem todo mundo se lembre, mas quem é do ramo,
Quem é
quem
do
é do
ramo, é.
pagode.
É.
Entende? Então, vamos para as duas pedradas primeiro, Daniel. Simplesmente chega de sofrer. Não é possível, os caras já vêm com essa. Mete esse refrão aí.
Da última vez que nós dois conversamos, você falou pra mim que não podia se apaixonar, que o seu coração tinha dono, mas você se envolveu. Eu pergunto a você, como vai ficar o meu? Chega de sofrer, chega de chorar, com certeza que sozinho eu não vou ficar. Chega de chorar, vou achar um novo amor pra gente se amar.
E aí, o camarada que não conhecer essa, tá perdido, né?
É o que a gente fala sempre aqui, né? Aquela carteirinha do pagodeiro.
Passa no RH, tem. Né?
É. É pra dar baixa.
Devolve a carteirinha, né?
Dá baixa e, irmão, tchau. Vai ouvir outra coisa. Que isso? Essa foi sucesso no Brasil inteiro, assim. É uma parada absurda, 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 absurda.
E outra que tá, pra mim, tá nesse mesmo nível aí. Vem, vem. Eu tô carente, tô sofrendo, meu bem. Eu tinha que cantar, né?
É,
eu... Bota o editor pra continuar aí, vai, pra ficar editor. Bonito, vai.
Vai, vai. Limpa a barra de Wagner, vai.
Que eu sou louco por você, eu sou vidrado em você. Você é meu bem querer, eu faço tudo por você.
E aí, Daniel, para fechar a trinca desse álbum, tem uma outra, pra te conquistar, inclusive é a música de abertura, né? É a faixa número 1 desse CD aí do Pelas Ruas, que talvez nem todo mundo, essa aí a gente dá pra perdoar, não precisa confiscar a carteirinha de quem não lembrar. Mas assim, pelo título da música, talvez a galera não lembre. Mas quando começar... Já não sei mais o que faço. Continua, meu DJ.
Já não sei mais o que faço. Já tentei de tudo um pouco. Mandei flores, telegramas. Feito um louco, fui te procurar pra poder te conquistar. Mandei recado em forma de canção, apaixonado te entreguei meu coração. Não me deixe viver condenado à solidão.
Lembrou dessa, né, Daniel?
Agora o editor me fez lembrar, né? O editor, sempre maravilhoso, trabalho maravilhoso desse editor, salvando nossa lavoura. Ele me fez lembrar.
Essa aí é clássica também. E tocou muito aqui no Recife, viu?
Você nessa aqui. Época já tava indo pros pagodes aí, tudo aí, né? Você, um cara mais rodado, né?
Tava começando. 99, eu tinha 15 anos, então já era a época dos aniversários de 15 anos, né?
Você fazia o seu roubo lá
do bairro, então tava começando, tava indo pra pagode, não, porque 15 anos era outra geração. Não sei se hoje em dia de 15 anos já vai pra pagode, já vai pra boate.
Rapaz, enfim. Eu acho que já vai, a geração hoje é muito avançada.
A galera tá muito precoce. Nesse ano era aquela festinha do bairro, era um aniversário, era um baile de debutante. Mas a gente tava sempre lá e na resenha também com a galera, né? Então, assim, tocava muito. Aquele pagodezinho do bairro, na pracinha, que a galera se juntava para tocar e a gente, menino, ia junto para curiar e tal, para aprender. Então, era uma música que tocava muito também aqui no Recife. Então, os caras chegam no segundo disco, também um álbum de estúdio, com três músicas fortes, sabe? Então, assim, para um grupo que a gente tá dizendo que, pô, é óbvio que não estava ali entre os tops ali, entre os grandes e tal, os mais badalados, mas para um grupo que não estava nesse status, nesse nível, digamos assim, dos mais badalados, é um grupo que começa com muita qualidade e que vai mantendo ali o nível, né, da peteca, né?
Exatamente. E também tem outros sucessos aí, né, Wagner? Tem outros. É o seguinte, que eu já quero tocar nesse assunto. É um assunto que eu gosto, né? Primeiro que você falou lá no álbum anterior que faltavam alguns compositores da época, faltaram naquele disco anterior, que você citou um nome que aparece nesse disco agora, como compositor. Nosso nobre Wilson Rodrigues Prateado já aparece como compositor de mais de uma canção, tá? Mais de uma. Mas aí, porra, eu quero, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de falar Primeiro de um monstro, que é o Altair Veloso. Tá lá também assinando canções. Mas o cara que eu sou fã pra cacete já tá ali, 99, compondo para o disco do Pique Novo, meu bem. André Renato tá na cena. André Renato tá na cena. Com uma música lá, com Dá Pra Ver, junto com Charles André. E ele também tá em Vem de uma Vez. André Renato tá lá assinando. André Renato, a gente já falou aqui sobre ele em alguns programas. Sempre que eu tenho uma chance, eu gosto de levantar essa bola. É o cara que compõe até hoje, até hoje, hoje. Sucesso que a galera jovem tá ouvindo aí é André. André de lá da caixa prego ali, desde cedo, fazendo. Ele não é um cara velho, é um cara jovem. Desde cedo tá fazendo sucesso, fazendo música. Tá aí também nesse disco do Pique Novo.
Digamei até agora, né?
É uma estrada, porra. Tem que respeitar o homem, né, velho?
Tem um chãozinho, né?
André Renato é número baixo. E o meu amigo Wagner Sarmento. Tem um trio
Meu
aí,
amigo Charlie Brown.
uma música desse disco, que é a faixa 11, que se você for olhar assim em alguns sites que trazem o trio de compositores, o trio de compositor é o seguinte: Hélio Ricardo da Silva, Mauro Pereira Costa Júnior e Alexandre Silva de Assis. Alexandre Silva de Assis é Xande de Pilares, Mauro Pereira Costa Júnior é Mauro Júnior e Hélio Ricardo da Silva é Elinho do Salgueiro, que compuseram. Eu vou colocar a versão original dessa música, a versão do Pique Novo dessa música, na verdade. E você vai saber de que música eu tô falando. Se você não se ligou até agora, você vai se ligar já. Vai, editor, bota pra moer.
Saudade me invade, traz a solidão. Me sinto algemado por essa paixão. Por mais que eu faça, não sei te esquecer. Felicidade, posso jurar, meu amor, vai ser nosso abrigo. Querer te amar e não te tocar, meu amor, é um castigo. Escute a voz do seu coração.
Ficar comigo. Muita gente, todo mundo tá ligado já que essa música, o Revelação, estourou. Está ali no álbum Pelas Ruas do Pique Novo, de 99. É isso aí. Somente isso. Faixa 11 desse disco. Um disco que teve, que tem, diferente do primeiro disco, que são 14 faixas, eles têm uma a mais, são 15. Mas basicamente, era isso que tinha na época. O disco era assim, era 14, 15 faixas, você não via com muito mais e nem com muito menos disso. O ano é 99.
Rapaz, essa foi uma descoberta da gente, né? Enquanto a gente estava, enfim, estudando,
Foi.
que a gente vai
Descoberta
pegar.
sua, né? Vamos ser
Não,
justos. Você cavou
mas
direitinho a parada.
Mas é porque é um tipo de música que não foi uma das músicas trabalhadas pelo Pique Novo, né? Então, assim,
Isso.
obviamente, como são muito grupo, é muita música, é muita banda, a gente não consegue assimilar e lembrar de tudo, né? Então, assim, eu
Isso.
absolutamente não lembrava que o Pique Novo tinha gravado essa música alguma vez e antes do Revelação, sabe?
Isso.
Eles, inclusive, regravam Vem Ficar Comigo, tem uma versão ao vivo, né? No álbum de 2004, que a gente vai chegar lá daqui a
E
pouco.
é
No álbum
isso.
de 2002, 2004, eles regravam Vem Ficar Comigo, já depois do Revelação, gravar, né? Mas, assim, de fato é uma descoberta, e eu acho que só reforça isso que a gente está dizendo, né? Assim, que os caras tinham muita
É isso.
muita moral dentro daquele universo, né? Dentro do meio do pagode, né? A galera respeitava. Então, o Revelação, em 99, ainda não tinha nem ninguém sabia o que era, né? Assim,
É.
nacionalmente
A nível
falando, é
nacional,
um grupo que ainda
isso.
estava buscando o seu lugar, digamos assim, mas já também era um grupo que já estava ali dentro daquele universo ali do Rio, já começando a bombar demais e tal, enfim, a ficar muito maior do que aquele sucesso que eles estavam fazendo ali. E você já viu os caras entregando música para o Pique Novo, porque era um grupo que já tinha um reconhecimento maior do que o Revelação
É
naquele momento.
isso,
Então, isso dá para a gente ilustrar bem assim a posição que os caras já ostentavam ali naquele mercado, né?
É, para mim essa leitura é perfeita, tipo, e também você também, obviamente, que depois de um disco bom, como foi o disco de estreia, chove oferta, né? Galera querendo que Pique Novo grave as músicas e tal. E pô, chove oferta, você tem que pensar música boa. E, porra, essa música se provou com o tempo que era uma música absurda, mas Pique Novo, os caras já tinham essa visão lá atrás e gravaram Vem Ficar Comigo, que é um sucesso absoluto com um grupo Revelação, principalmente. Mas aí, vamos tocar o barco nessa discografia, porque, como você bem falou, Wagner, inclusive vou deixar até deixar esse alerta aqui, pessoal, que quem já ouviu os podcasts anteriores sobre histórias de um grupo inteiro, tem álbuns, tá? Que a gente meio que pula. A gente cita, obviamente, todos, mas o programa não ficar tão extenso, tem álbuns que a gente pula. Então, certamente terão álbuns aqui do Pique Novo, que as pessoas que estão ouvindo aí o SambaCast são muito fãs de Pique Novo, podem até ficar na bronca com a gente. Ah, porque não falou de música de tal
E
álbum?
o
Ah,
pessoal,
porque
e a
não.
turma corneta, viu?
É, a turma
A
gosta.
galera não perdoa, não.
A
Mas senão
turma
ia
gosta.
ter 4 horas de programa, a gente não tem
É.
como não, né?
Não dá pra gente ir em todos
O
os
menino,
álbuns
estamos gravando aqui, ó, 10 horas da noite.
10 horas da noite.
O menino acorda cedo amanhã. Tem que dar o leite do menino. Então
É. Então.
a gente segura, bota o pé no freio às vezes. Não é porque a gente não
Isso.
pesquisou, não sabe, não, enfim, mas a gente faz uma avaliação
Faz
ali
uma
do que é que.
curadoria bonitinha. É, pois
Exatamente.
é.
O que é mais importante a gente destacar?
É
Embora assim,
exatamente.
eu acho que no caso do Pique Novo, eu acho que isso é muito demarcado assim, esses primeiros álbuns, eles todos são muito importantes, merecem muita menção, acho que pelo menos até ali 2009, que é, a gente também vai chegar lá,
Sim.
que é o ano de Ligando os Fatos. Eu acho que depois dali, Pique Novo vive um momento, é o maior momento, eu acho, de oscilação do grupo até esse renascimento, que a gente também vai falar disso, pra gente não só ficar
É,
falando de
falando de álbum,
cronologia,
atrás de
para a
álbum,
gente
é.
poder ter o debate, discussão, enfim, já já a gente chega lá. Para a gente não perder muito mais tempo, mais uma vez, ano 2000 é o ano sabático aí, o ano que Pique Novo, a gente tinha falado dessa média de um disco a cada 2 anos, então no ano 2000 eles não lançam nenhum disco e voltam em 2001 com um álbum chamado Pique Novo, né? Mais um álbum de estúdio, o terceiro do grupo, e aí a gente anotou três músicas aí, três sucessos, Eu Tenho Muito Mais, Todo Mundo Sabe Que Eu Te Amo e Miragem de Amor que o Exalta regrava em 2005 no álbum Esquema Novo, já com o Thiaguinho. Os nomes estão aí para vocês pesquisarem, para a gente não ficar também, senão vai ficar interminável o programa. Vamos escolher uma só desse álbum aí para tocar. Eu Tenho Muito Mais guardado para você aqui, bem no lugar que ninguém pode ver. Toca, DJ.
O que eu vou fazer se o medo de perder e esse amor já me sufoca? Se pra eu viver só preciso do prazer de quando você vem me toca, eu tenho muito mais guardado pra você aqui, bem no lugar que ninguém pode ver. Tá no meu coração esperando uma atenção. Que pena que você parece não querer. Eu tenho muito.
Saímos de 2001, né? Esse disco aí do Pique Novo, que já era de outra gravadora, né? Da Botequim. E a Botequim mesmo, ela faz o outro álbum do Pique Novo, que é de 2002, que é um álbum muito especial, né? Um álbum bom pra caramba, porque já é Wagner, 2002, né? A gente tá em 2022. Estamos lembrando aqui de 30 anos do Pique Novo. Então, quem sabe fazer conta rápida aí, vai se ligar aqui em 2002, né? Era o disco, era o ano que o Pique Novo fez 10 anos de estrada. Então, tem esse álbum aí que meu amigo Wagner Sarmento vai levantar a bola dele aí pra gente, vai destrinchar um pouquinho.
Não,
É com ele.
já é um marco importante, né? Já são 10 anos aí de Pique Novo, é o quarto trabalho e o primeiro ao vivo deles. Então, para você fazer um ao vivo, Daniel, você já tem que tem que ter uma estrada, né? Você já tem que estar consolidado, até porque naquela época, naquele momento lá, não é feito hoje. Hoje todo mundo faz coisa ao vivo, né? Assim, é meio que é quase que uma recorrência, né? Você dificilmente tem um trabalho que ele é de estúdio, entre aspas, né? Os trabalhos geralmente são, hoje em dia, o mercado funciona de uma maneira diferente. Naquela época não, assim, você demorava, maturava para poder fazer um ao vivo. Então, em 2002, Pique Novo chega a 10 anos de estrada, lança esse disco ao vivo e traz, obviamente, alguns dos sucessos, todos os sucessos que a gente listou aqui, né? Praticamente. Então, nesse setlist, e aí eles também trazem algumas músicas inéditas, sabe? Que também viram grandes grandes músicas da história do Pique Novo. Acho que a principal delas, Uma Estrela. Vamos rodar um pedacinho aí. Todo mundo conhece Delcio Luiz e Pezinho. Dupla das boas também, né? Dá o play aí. Essa é forte, né?
Não, essa é absurda. Essa música não tem como também. Essa aí também, viu? A carteirinha do cidadão, ela fica ali arriscada se o cara não souber. Porque essa música aí essa música é
Essa é
brincadeira.
uma das mais simbólicas
E
aí
aí o pessoal pode perceber que foi a primeira música que a gente colocou, tipo, tirando a nossa música de abertura, né, que é Praxe do SambaCast. Primeira música desse programa aqui que a gente tá ouvindo é na versão ao vivo, né? Todas as músicas que a gente conseguiu ouvir antigamente, ó, anteriormente, versões de estúdio, né? Pique Novo vem com esse disco ao vivo e, como o Wagner falou, trouxe, obviamente, esse sucesso que a gente já listou anteriormente, mas a principal diferença é que agora é uma outra roupagem, agora é uma versão ao vivo, e a gente já falou aqui várias vezes no nosso podcast que, na nossa opinião, a gente tem a mesma opinião, que ao vivo a parada é diferente. É outra história, né, Wagner? Ao vivo é outra história.
Não, totalmente, totalmente. Então, só para a gente fechar esse disco, Daniel, Uma Estrela, acho que é a principal das inéditas, é a principal carro-chefe aí desse trabalho ao vivo, mas pô, tinha Apaixonado Estou, que também sempre foi bastante tocada aí pelo Pique Novo, e eu destacaria também Nosso Lance, né? Que é outra música bem forte desse disco. Que é, inclusive, do Cezinha e do Emerson, de dois integrantes aí do Pique Novo, né? Mostra que os caras também sabiam compor, né? O pessoal também, talvez pelo título, não lembre, mas enfim. Você é tudo que preciso, me leva até o paraíso. Mil desculpas, mas foi sem querer. Essa tocou bastante também.
Que é uma música que o Menos é Mais já gravou também, viu? No Churrasquinho 2. Os caras já gravam, e talvez para você que é jovem, um jovem pagodeiro, você acabou de ver aí o Wagner. Vou deixar essa tua voz, viu? Eu não vou nem colocar os caras, eu vou deixar só na tua voz
Não bota
mesmo.
duzão, não, para não ter que
Não,
humilhar
não,
o
não,
cara.
não, não. Deixar na
O cara é
sua
simples, a
voz.
gente é parceiro.
Você estragou a música,
Sempre
mas tudo
escuto, né?
bem.
O Paulinho, inclusive,
Paulinho segue a gente.
confidencioso, que sempre escuto SambaCast, Jorge, enfim. Aí se eu for
Então, o pessoal do
botar
Menos é
duzão junto
Mais.
de mim aí, minha potência de voz aí vai desmoralizar o cara, pô.
Pessoal do Menos é Mais, do Pique Novo também, se estiver ouvindo, desculpa por isso, tá? Mas eu vou ter que deixar
Agora, ô
só na
Daniel.
voz de Wagner mesmo.
Acho que bem frisado por você, porque eu acho que é inclusive uma tentativa parecida com Ligando os Fatos, né? Porque
Sim.
até o Menos é Mais regravar Ligando os Fatos era uma música bem executada, assim, bem tocada pelo Menos é Mais, pelo Pique Novo, inclusive título de álbum, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas não tá entre essas principais, assim, não era uma música tão forte quanto Chega de
Sim.
Sofrer, Tô Carente, Meu Bem, quanto Uma Estrela, assim. Não tava no mesmo nível dessas. Então, os caras, de fato, eles eles são muito bons, né? Ao menos é mais em saber pensar essas músicas assim do repertório, pegar uma música que tem um potencial grande para fazer sucesso, mas que ela não tá também tão massificada, que a galera também não tá tão enjoada assim de ouvir sempre, sabe? Que a galera regrava sempre. Então eles têm essa, ligando os fatos, até ao menos é mais resgatar, não era uma música que tava todo mundo gravava, que você via muito por aí. Então eles pensam muito bem e eu acho que eles fazem essa mesma tentativa com o nosso lance, né? Então foi bem observado aí por você.
Exatamente. E a gente já falou que pô, é um disco que também que resgata esses 10 anos, né? Que a gente tá aqui em 2002, resgatando sucessos do Pique Novo e também músicas novas naquele momento ali, músicas novas que estouraram. E era impossível também não ter compositores de peso nesse disco, que é um disco que tá em uma certa... tem algumas curiosidades. Tem o Anderson Leonardo tocando banjo em algumas faixas. O banjo é do Anderson Leonardo. E aí tem, porra, eu não vou nem chover no molhado falar da galera que tem, que aparece nesse disco como compositora. Ronaldo Barcelos, Lourenço também ali. Dessa vez aparece Adalto Magalha, Pedrinho da Flor, Altair tá lá. Pezinho com Délcio, uma galera absurda, Picolé, Chiquinho dos Santos tá lá também. Então, assim, porra, Humberto Tavares tá nesse disco também como compositor. Então, assim, era mais um disco absurdo do Pique Novo pela galera que passou a canetinha ali, meu amigo.
Um arranjo do Biravaí, tá? Somente.
Isso. Exatamente. Somente isso. Não tinha como dar errado, a parada não tinha como dar errado. Esse disco gravado na Beija-Flor de Nilópolis, né? Na quadra da Beija-Flor. Mas é isso, Wagner Sarmento. E outra coisa, eu falei no começo do que a gente falou desse disco aqui, que era um disco da Botequim, mas enfim, ali também já tem produções, né? E publicações, quem que lançou o disco, enfim, já eram grandes gravadoras ali, né? Também já tinha um dedinho ali da. De outras gravadoras como Sony, enfim, que também depois chegariam na vida do Pique Novo. Mas é isso, 2002, os caras fazem esse disco de 10 anos, um disco marcante. Você acabou de ouvir algumas músicas, tanto na voz de Papai Leomar como na voz de Wagner Sarmento, também, né? Que não pode deixar de elogiar.
Só para lembrar a galera e facilitar a vida do
Exatamente.
a hora da edição, né? Não é por nada, não.
E
Mas
aí
o
vamos
Daniel,
tocar o barco, diga.
não, aí a gente tocando esse barco,
Certo.
eu percebo, acho que é a primeira oscilação para baixo, assim, sabe? Eu acho
Muito
que o Pique
importante
Novo
de falar.
ele vinha numa ascensão, sabe assim, ou de trabalhos que estavam mantendo aquele nível e estavam emplacando músicas. E eu acho que o disco seguinte, até por esse 2002 ser muito simbólico, assim, acho que até hoje é um dos principais álbuns, talvez entre os três principais ali da trajetória do Pique Novo. Acho que é o segundo ou terceiro melhor, na minha opinião. Mas o álbum de 2003 ele já não mantém tanto esse nível, sabe? Então acho que já é a primeira oscilação dentro da trajetória. É o ano que a gente lembrou no começo do programa, é o ano da morte do Rogerinho também. Então não sei se isso de alguma maneira influencia negativamente o grupo, enfim, mas não tem o mesmo ritmo, a mesma quantidade de sucessos que eles conseguiram emplacar em anos anteriores. Então, assim, é um álbum que não tem nenhuma canção assim, muito marcante, sabe? Assim, que tenha se tornado um grande sucesso, sabe? Em 2004, eles voltam com aquele formato do CD ao vivo, do disco ao vivo, então já dá uma melhorada, e eles vêm com duas grandes músicas nesse álbum, assim, acho que se recuperam muito bem, porque eles vêm com somente com Você Gosta e No Meu Olhar. No Meu Olhar também está nesse top 5, eu acho, do Pique Novo em todos os tempos, né? Vamos botar um pedacinho aí para a galera lembrar, e aí me diga se você concorda. Então os caras na sequência, os caras se recuperam bem dessa oscilação para baixo que tinha havido no disco anterior, né?
No meu
se recuperam bem, não só por causa dessas músicas também, Wagner. É, eles também fazem alguma, fa fazem a regravação de, enfim, músicas mais clássicas do pagode aí, do samba. Tem Conselho, né? A última faixa é um medleyzinho, né? Sensato Destino e Conselho. É, com o Arlindo, inclusive. É, e o Cezinha, inclusive, do Pique Novo, Cezinha, o cavaco monstro, é o produtor desse disco também. Mas é, esse período de oscilação que você se referiu, coincidentemente ou não, ele é no mesmo momento que o Pique Novo muda de gravadora, né? Vai para a Columbia, e aí é justamente nesse período, 2003, que eles dão oscilado, 2004, que eles meio que se recuperam mesmo, assim, recuperam bem.
E mais ou menos, tá? Porque assim,
É.
eu não acho também um álbum, até se você for ver de repertório tudo, assim, não é um álbum que ele é tão bom quanto o de 2002, assim, ele não chega nem perto ao vivo de 2002. Acho até que ele é um pouco forçado, porque você acaba de lançar um disco ao vivo, aí você lança um de estúdio, você não tem nenhum repertório muito diferente para você vir com o ao vivo, sabe? E ainda era um momento em que os grupos faziam, trabalhavam a questão do estúdio ainda, sabe? Enfim, você tava meio que no começo, assim. Então eles não, eu acho que o que salva bem, assim, esse trabalho são os dois singles que, no meu olhar, e você gosta, são, assim, a gente não tem o que falar. Então acho que tá totalmente pago, assim. Mas se a gente for analisar o trabalho todo, eu não acho um disco tão bom quanto o de 2002, por exemplo. Só que eu acho que a recuperação, assim, plena, digamos assim, dessa oscilação vem no ano seguinte, nos caras, já na Universal Music, no disco de 2007. 15 anos de carreira, que para mim é o melhor álbum do Pique Novo. Eu sou viciado nesse álbum. É sucesso atrás de sucesso, pedrada atrás de pedrada, escuto sempre, assim, eu não passo uns 2, 3 meses sem ouvir esse álbum, sabe? Quando eu tô esquecendo dele, eu boto no Spotify ali, boto no carro para tocar e para relembrar, porque eu gosto muito, assim. E ele, sim, é só, eu acho que é só pedrada, assim, ele é muito completo.
É um álbum que foi uma turnê do Pique Novo, né? Dos Braços do Povo, ali é o nome do álbum. Um tour que o Pique Novo faz e mais um disco ao vivo. E aí, como o Wagner falou, obviamente, a gente não sabe. Esperamos um dia saber se entrevistarmos, tivemos a honra de entrevistar Leomar, Cezinha e toda a galera do Pique Novo. Mas é curioso como parece mesmo que essa mudança, né, Wagner, para a Columbia fez mal para o Pique Novo. O grande boom depois é justamente como você falou, como tem mais uma troca de gravadora, né? Não sei, enfim, quais são os detalhes, como foi tudo isso, mas a linha do tempo mesmo é clara, assim, em relação a isso. É outra coisa curiosa também. Você vai para Universal e você já chega com esse disco, que é uma pancada mesmo, que tem vários sucessos que a gente já falou anteriormente, né? Porra, tem muita coisa. Uma Estrela Volta a Ser Faixa, Chega de Sofrer, tá lá. Apaixonado Estou, tá lá. Enfim, tem muita música
E a
nesse
música
disco.
que deu origem ao bordão, né? Deixa o Pique Novo entrar.
É.
Deixa o amor entrar. Bora ouvir. Vamos botar aí pra gente ter uma musiquinha desse disco. Deixa o amor entrar, um pedacinho.
Abre o coração, deixa o amor entrar. Tenho tanto pra dizer, deixa quem quiser falar.
É isso, Daniel. Eu acho que, assim, não sei se você concorda, mas, assim, eu vejo esse disco de 2007 como o último grande álbum, assim, do Pique Novo, sabe? Até esse ressurgimento agora, sabe? Assim, quando a gente vai estudar, digamos assim, e você vê o álbum de 2009, que é o Ligando os Fatos, é um álbum bastante curioso, porque ele abre com Ligando os Fatos. Mas ele é cheio de regravações, né? É um perfil totalmente diferente do que Pique Novo tinha feito assim anteriormente, sabe assim, eles sempre foram um grupo autoral. E aí em 2009, por exemplo, os caras colocam no repertório Estou Mal, né? Maneiras de arte popular, né? Zeca Pagodinho é arte popular também toca. Decisão do Cara Metade, Eu e Ela, do Grupo Raça, Mina de Fé, dos
É,
Morenos,
muita
sabe?
regravação.
Metem aquela Faz um Milagre em Mim, que é bem conhecida também na versão do Pique Novo, né? Ou Entra na Minha Casa, Entra na Minha
É
Vida.
a música gospel, né? Ela é
E
gospel
assim,
na.
eu até gosto assim desse trabalho, porque vejo os caras tocando música de outros artistas e tal, ele é bacana, mas do ponto de vista do que o Pique Novo produz, da coisa autoral, você de fato já vê uma crise de identidade, assim, sabe? Eu acho que daí para frente é que vem o grande período de oscilação do grupo. E enfim, não sei se é a mesma leitura que você faz.
É uma leitura bem parecida com a minha, porque eu só faço só uma observaçãozinha, que é em relação, mas é coisa pequena, assim, é pensar, na verdade, né? São duas músicas ali que eu curto pra caramba. Uma é Jejum, tá nesse disco aí.
Você não conversa, você tá dispensa, tá sempre com pressa, tô sofrendo a beça, não é direito viver desse jeito. Quando bate a fome, sabe como eu amei. Olha bem que eu te avisei. Tanto, tanto que eu cansei. Você tá de jogo, mas quer me beijar. Você tá de fogo, deixa eu apagar. Mata o teu desejo, meu desejo. Deixa a gente se amar. Tá fazendo guerra com teu coração. Solta logo a fera da sua paixão. Meu desejo, estamos sofrendo em vão. Solta logo a fera da sua paixão.
E a outra é uma música que estoura depois, já com Ferrugem também, né? Que é gostosinha, né? Que é uma música, inclusive, que o Lincoln de Lima, o Cavaco do Ferrugem, é um dos compositores.
Fica toda gostosinha e me excita. Chave, telefone na sua vida. Todo mundo vem com a gente. Mas eu já ganhei teu coração.
Mas assim, o grosso desse disco é isso que você falou. Porra, Porta de Beijo pra mim também é outra regravação que eles colocam nesse disco. É um disco cheio de regravação. É assim, é uma aposta completamente diferente, assim, que se você fosse apegar a termo de identidade, foge pra caramba também, né? Como você disse, assim. Fugiu um pouco também do que o Pique Novo se propunha a fazer em toda a carreira, né? Esse disco é meio que fora da curva, assim. Uma tentativa de tentar emplacar já no mercado de novo, tal, emplacar um segundo disco já pra... Não sei, assim. Fico tentando imaginar qual era a estratégia nesse ano aí. Mas é como você falou, é um disco que é cheio de regravações, assim. A maior parte do disco. É um disco de 2009, né, Wagner? É isso. E aí, queria que você falasse também um pouco sobre essa parada, assim. Que você já falou um pouco sobre isso. Se você for perceber, a gente tá num período do programa que a gente tá falando literalmente de altos e baixos. A gente tá falando do disco que não deu certo, aí destaca um disco que foi legal, aí depois já não tentando destacar outro disco. Reflete bem o que foi esse período do Pique Novo, né? Essa parte dos anos 2000 aí, né?
Não, exatamente. Assim, o que eu acho mais positivo para eles nisso tudo é que assim, a gente está falando que eles oscilam, mas eles continuam emplacando sucessos, né? Então, assim, a gente citou em 2004 mesmo, No Meu Olhar, E Você Gosta, e agora nesse disco é o disco de Ligando os Fatos e Jejum, sabe? Que são duas músicas também bastante fortes, assim. Bastante marcantes e que tem a cara do Pique Novo, mas principalmente depois daí de 2009, é uma lacuna importante assim até de produção mesmo assim, porque eles têm um álbum depois só em 2014, que é um dos braços do povo. Aí eles têm ali o álbum Novos Momentos, que é em 2016, que assim também é um álbum muito, eu acho que é o álbum mais fraco assim tecnicamente de música, de tudo do Pique Novo. E eles voltam com 25 anos, de 2018, né? E aí, de fato, retomam a questão das regravações, vem com bastante parcerias, eles trazem o Molejo, trazem o Dilsinho, Tá Na Mente, Bira Presidente, sabe? Até o Ronaldinho Gaúcho participa desse álbum, sabe? Xande de Pilares, Turma do Pagode. Então, de fato, assim, eles voltam, sabe? É um álbum muito bom. É um álbum também que está ali entre os meus preferidos assim do Pique Novo, mas justamente porque é meio que um trabalho de resgate, sabe? Que não faz tanto sucesso do ponto de vista do público. O Pique Novo ele ainda tava nesse período de baixa, e ele passa por esse resgate, acredito eu, por esse ressurgimento, digamos assim, a partir do Menos é Mais. Eu acho que é aí onde a gente quer meio que chegar, né, Daniel? Acho que essa última década, de 2010 a 2020, ela é quase que uma década perdida, você falar do ponto de vista assim, de sucesso que os caras conseguem alcançar, né? E fazer de singles, né? E aí vem esse resgate, né?
É uma parada que eu ia até pontuar aqui no programa para a gente perceber assim direitinho. A gente às vezes fala aqui no programa, a gente não percebe, mas como eu estou ouvindo muito você falando nesse programa, eu acho que quem está ouvindo o programa inteiro que chegou até aqui vai ter essa mesma sensação. Como a gente pulou rápido no tempo, como o tempo ele pula rápido assim, a partir do momento ali do Pique Novo de ostracismo, a gente dá um pulo de 2000 e, sei lá, 2000, 2009 para 2018. Assim, é um pulo muito grande nessa linha do tempo aí, entendeu? É um período realmente que você, porra, o que é que o Pique Novo tava fazendo durante esse tempo inteiro? Tipo, não só de. Não tô falando em relação a fazer show. Os caras, obviamente, não ficaram parados, né? Mas em relação a bombar mesmo, a nível de mercado, a nível de estar ali sendo consumido por muita gente, a nível de estar presente em grandes festivais, em grandes eventos e tal. Realmente é uma parada que. Me pega aí, essa linha do tempo, esse pulo que a gente dá, até, porra, é curioso e, porra, pra quem gosta do Pique Novo pra caramba, dá até uma certa dorzinha no coração, né? Quanto tempo os caras
Exatamente.
ficaram aí, porra,
E não é
fora do
fácil, né? Porque
circuito.
os caras continuam trabalhando, os caras continuam batalhando, assim, não é uma coisa que,
Exatamente.
entre aspas, é culpa dele, é muito mais uma
Não,
coisa de
é
mercado do
isso,
que qualquer coisa,
totalmente.
né? Eu acho
Eu
que é
tô.
da oscilação do pagode, das transformações que o
Isso.
pagode pelas quais o pagode passa, sabe?
Isso.
Enfim,
E eu
mas ele
falo.
sempre se mantém fiel ali ao grupo, né?
Isso.
Enfim, e de fato é isso, é meio que uma dor no coração, porque os caras bons, assim,
Isso.
eles sabem fazer. Não,
Isso.
não, não.
É porque a minha visão, assim, o que eu tô falando assim, é mais mesmo como fã, né? Dos caras, pô. Todo mundo que é fã dos caras tem essa sensação, pô. Você fica lamentando a parada, assim. Por que aconteceu? Por que ficou tanto tempo, enfim, sem estar tá bombando? E esse disco que você se refere aí, Wagner? Esse disco do Pique Novo que eles trazem, o Ronaldinho Gaúcho, tem uma curiosidade, porque o Ronaldinho Gaúcho aparece nesse disco como compositor, né? A música No Meu Quintal é do Ronaldinho com o Thier e o Diney. Ele foi lá, botou o nome dele na parada. Ronaldinho, inclusive, que compõe muita música aí, com algumas com um certo sucesso, outras nem tanto, mas ele é atrevido, o Bruxo é atrevido, e ele emplacou a música No Meu Quintal nesse disco do Pique Novo. E aí, Wagner, é como você falou, que parece que rola um entendimento mais, né, do que o mercado pede nesse disco, né? O Pique Novo meio que se adequa ali e ele traz participação, traz um monte de negócio, fica bom porque é um momento que o mercado já pede isso. Então, o Pique Novo meio que atende ao que o mercado pede e aí eles voltam a estar ali na cena mais uma vez. Para quem é fã do Pique Novo, porra. Esse disco de 25 anos do Pique Novo 2017 é maravilhoso. É sacanagem, assim, porque você comemora muito a volta dos caras, né, também, né? Pô, caralho, do caralho, os caras reapareceram. É isso. E em 2020, né, Wagner? A gente tem mais um.
Não, então, aí eu acho que é menos historiar, e aí é que eu acho que a gente poderia trazer essa discussão, que eu acho que é o que eu vejo com mais bons olhos, essa questão
Da volta, né? Do
do Menos é
resgate, é
Mais,
isso?
assim, do que o Menos é Mais indiretamente representa para o
Para o
Pique
Pique
Novo,
Novo.
sabe? Porque a gente vê muito, assim, a gente que acompanha as redes sociais, de páginas de pagode, de artistas, de tudo, enfim, e escuta as entrevistas e tal, a gente vê muito comentário, né, Daniel, assim, da galera mais purista, de criticar porque é Nutella, porque acha que Ligando os Fatos é do. Ah, porque os caras chegaram agora, porque. Enfim, quando na verdade, assim, o pagode, a gente sempre repete isso aqui. É um ritmo que está sempre fazendo reverência a ele mesmo, né? A sua história e tal, enfim. E eu acho que uma das coisas boas desse churrasquinho do Menos é Mais, dessa gravação desse popurrí, que até hoje é o popurrí mais visto da história do pagode, esse popurrí do Menos é Mais com Ligando os Fatos, com Deixa Eu Te Querer, com Melhor Eu Ir e tal. É isso, assim, é porque eu acho que resgata um dos grupos mais subestimados, assim, e que tem menos reconhecimento, assim, do nosso pagode, assim, porque eu não vejo o Pique Novo, do ponto de vista da qualidade do som que os caras fazem, abaixo de, pô,
Não
Sorriso Maroto, Turma do
deve
Pagode,
nada a
sabe?
ninguém.
Assim, não deve nada a essa galera que tá, eu digo assim, que tá na linha de frente, assim, sabe? Os caras são muito bons, assim, do ponto de vista de sucessos, de repertório, musicalmente, da qualidade dos integrantes, do potencial de voz do Leomar, sabe? Então é um grupo que tem tudo, tem história, tem sucesso. A gente pontuou quantos aqui, sabe? Ao longo
Ah, foi. O programa
desse
foi
programa. Então, assim,
recheado.
por isso que eu acho que é preciso ter a leitura pelo lado positivo, sabe? Porque a partir daí desse sucesso do Menos é Mais, o Pique Novo volta meio que ao circuito, né? Assim, o Leomar faz participações em outros, e o Pique Novo, né? Em outros discos, em outros trabalhos, os caras passam a ser regravados por outros artistas, enfim, dessa nova geração. Então, assim, eu acho que para eles, do ponto de vista de autoestima, é muito importante, porque você passa 10 anos, você passa uma década meio que na ralação, na batalha, sabe? E você vê que nos últimos 10 anos, o Pique Novo deve ter o Pique Novo E placou, sei lá, menos sucesso do que às vezes em um álbum só. Nos anos 90, final dos anos 90, ali entre 97 e 2007, sabe? Você tem um disco só que os caras emplacavam três, quatro sucessos mesmo, singles, e você em 10 anos viu o Pique Novo meio que passar em branco, passar batido em relação a isso, sabe? Então eu acho que esse resgate é importante por isso, assim, desse ressurgimento. Então, acho que hoje o Pique Novo chega a 30 anos melhor do que ele chegou a 25, melhor do que ele chegou
Sim,
a 20,
totalmente.
sabe?
Totalmente. E eu acho também que é uma questão também assim, além desse resgate, né, essa ajuda, né, ao Pique Novo, falando de uma maneira mais simplória assim. Acho que mais do que isso, é também um grupo também entender como é que o mercado se porta agora e conseguir se encaixar nessa parada assim, porque não é à toa que o Pique Novo tá aparecendo em grandes shows. Se você for olhar o Facebook do Pique Novo, você vai ver que tem uma publicação lá de março que são os caras participando do Numa Nice, de Ludmilla, pô. Ou seja, é um público completamente diferente, é um público que é que a Ludmilla abraça, um público, porra, uma parada massiva. Pique Novo tá ali. Pique Novo tá, porra, reverenciando os caras, pô. Tá lá participando. Os caras vão estar esse ano no Samba Recife, que tal, pô, faz muito tempo que o Pique Novo não vem para um festival do tamanho do Samba Recife, assim. O Samba Recife, pô, a gente é barrista pra caralho, mas se você for pegar os números também, não tem jeito, pô. É o maior, assim, que tem no Brasil em relação a público, em relação, pô, esse ano vão ser 2 dias, é a atração que só o caramba, e os caras estão lá entre as principais, pô. Então os caras estão de novo botando a cara, sacou? Assim, em grandes eventos, em grandes shows, falando com grandes artistas. E até essa parada também, que eu queria até pontuar, até passou um pouco do bonde, mas falando desse disco aí da Roda de Samba do Pique Novo, diz que é bom pra caralho, tá? E tem muito esse negócio também de trazer os caras, né? Renato da Rocinha tá lá, Vitinho, Tiê, tá? Tem uma porra, a Prince que participa também, mas porra, é isso, assim, os caras trazendo essa galera e tipo, se você for lá direitinho, a gente sempre traz isso, né, Wagner, os números aí no Spotify, por exemplo, que é uma. Pô, a galera consome pra caramba o Spotify hoje. Tem música aí nesse disco da Roda de Samba que tem 8 milhões, porra, de cliques. Porra, é um número expressivo pra caramba, velho. Tem música que tem 8 milhões, tem música que tem 1 milhão. Porra, é um número pra você considerar, sacou? Considerar bem.
Para, né, números que assim eram impensáveis para o Pique Novo 3 anos atrás, tá? Então
Isso.
é isso que eu acho que é mais representativo. O Roda de Samba de fato é muito bom, é muito bom. E eles gravam inclusive o Roda de Samba antes da pandemia. Então eu não lembro se eles lançam depois, enfim, depois desse fenômeno aí do dessa explosão aí do Menos é Mais com Ligando os Fatos, mas eles gravam até antes da pandemia, mas é de fato um trabalho muito bom. Eles inclusive lançam depois, que foi
Uma
lançado
parte
agora esse
dois,
ano,
né?
a parte 2, o volume 2, agora em 2022, sabe? Lançaram há pouco tempo também, acho que agora em, não sei se foi abril ou foi maio, Diz Pra Mim, uma versão de Diz Pra Mim, que é do uma regravação aí do Exalta na voz de Pericão, né? Pericão que canta, ficou muito bom na voz do Pique Novo. Eu vou dar até a dica, a gente pode encerrar com essa aí, que é o mais recente, mas eu acho que mostra isso, assim, é isso que você pontuou, Daniel. Os caras voltaram ao circuito.
Ô Wagner,
Ponto.
e outra coisa.
Merecidamente, sabe assim? Acho que é um prêmio assim para essa trajetória do Pique Novo.
Outra coisa que eu tô vendo aqui pra, porra, referendar com números o que você já falou. Você falou uma parada que foi o seguinte: eu falei dos números do Roda de Samba no Spotify, né? Uma música com 1 milhão, uma música com... E você falou assim, eram números impensáveis até pouco tempo, né? Eu fui pesquisar aqui, coisa rápida. O disco de 25 anos do Pique Novo. Não, tem uma música, mas calma. Assim, são pouquíssimas músicas que chegam perto de 1 milhão. Sacou? Tipo, a que é mais ouvida tem 0,5 milhão de plays, tá ligado? Só tem uma música. Uma música que ultrapassa todos os limites. Que chega a 10 milhões. Dou um doce pra você adivinhar que música é essa. É ligando os fatos pro cara de menos é mais, porra. Tá
É
ligado?
isso, é
A
isso.
ideia, tipo, se você vir aqui no Spotify a lista de plays, tipo, fica nítido, fica na cara assim essa parada, entendeu? Como tá na cara que os caras voltaram mesmo pro jogo. Assim, números.
E é muito isso, assim, entender isso e saber usar, assim, esse novo momento, assim,
Saber
disso, né?
trabalhar
De
é
redes sociais, de
isso,
formas digitais, eu acho
é
que é meio
isso.
que entender isso, assim, até você, a gente dá uma passeada por exemplo, pelo YouTube do Pique Novo, a gente vê vídeos com 60 visualizações, com 100 visualizações, é um negócio que de maneira alguma tá no altura, digamos assim, da história do Pique Novo, mas tinha muita coisa meio que quase que amadora, assim, é um grupo que tem 30 anos, mas a página deles no YouTube é de 2016. Então você vê por isso, assim, por que demoraram tanto para fazer o YouTube, sabe? Então, assim, eu acho que é muito esse lance, assim, que aí não é os caras fazem o som, é muito mais de quem gerencia, de quem tá por trás, sabe? Então eu acho que a partir do momento em que eles têm esse resgate importante, e muito muito por causa dessa inteligência de repertório do Menos é Mais, eu acho que eles estão sabendo surfar bem e é muito legal ver de fato o Pique Novo de volta ao circuito. Eu acho que a sensação que fica ao final desse nosso programa aí de 30 anos é os caras têm uma história muito legal, muito digna, com muitos sucessos, e eu acho que tem mais é que está no jogo, porque como você disse, eles sentam na mesa de qualquer um aí, por qualidade, por história, por sucessos, tem cacife para sentar na mesa de qualquer um. Então, assim, não deixam nada a dever para os que estão no topo, sabe? Então, precisam e merecem estar no jogo, né?
Exatamente.
É isso.
A gente torce muito para isso, né, Wagner? Que essa pecha que eles têm de um grupo subestimado, mesmo que com um atraso pra caramba para esse reconhecimento, que isso não exista mais, né? Tipo, que o Pique Novo tenha de fato o reconhecimento que merece, ainda mais nesse mercado novo, né? Mercado de música digital, de aplicativo, enfim, de outra forma de você consumir música. E eu espero que os caras tenham muito sucesso nessa parada. E torço também para que nós do SambaCast tenhamos em breve um encontro com o Pique Novo, que estará aqui no Recife. Já vou reforçar isso aí. Samba Recife, Pique Novo, é uma das atrações confirmadas, né? E o SambaCast vai estar lá. E vamos apertar a mão, Papai Leomar. Dizer, Papai Leomar, o senhor é um monstro. O senhor é um monstro. Mas é desse jeito que a gente termina o SambaCast, né, Wagner? É assim. É até um debate que a gente ia ter, né, à parte sobre o Pique Novo, o momento do Pique Novo, quando a gente falou, não, pô, os caras vão fazer aniversário, vamos colocar o debate dentro desse programa de 30 anos. Eu acho que tá bem pago, né? Acho que é isso mesmo, assim. A gente chegou no final do programa redondinho e bem sobre o Pique Novo. É isso, né?
Deixa o Pique Novo entrar
Deixa o
e
Pique
vamos
Novo
embora.
entrar. E o SambaCast vai se despedindo com a sugestão de Wagner Sarmento, né? Vou deixar aí, diz pra mim, pra quem tá ouvindo o SambaCast, agradecer quem chegou até aqui e dizer que semana que vem tem mais SambaCast pra vocês. Valeu!
Não consigo explicar o que aconteceu. Só de imaginar quando a gente se deu. Minha mente enlouquece, meu corpo incendeia. Chego até ouvir sua voz sussurrar.